Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos até 9 horas, horário de Buenos Aires. Neste momento, 8 horas 1 minuto, horário também local. Se preferirem em horário OTC, estamos de 11 a 12, diário de segundas a sextas. E neste momento são as 11 horas 2 minutos OTC. Estaremos aqui, como sempre, além de pelo streaming, na onda curta gentileza da WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos em diferentes dias, frequências e horários. E também estamos nos celulares, devem acessar os aplicativos, o da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também estamos no app da Rádio Garden. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região. Como é costume, estaremos, por exemplo, falando da participação do presidente da Argentina, Javier Milei, no Rio de Janeiro, na cúpula do G20. E estaremos falando justamente do G20, em particular, com a Aliança Global contra a Fome. E que também estaremos falando na declaração final e no discurso ontem do presidente anfitrião, o brasileiro Lula da Silva. Mas também hoje temos o programete dedicado ao mundo deixista, que prepara o nosso colega Arnaldo Slain e que apresentamos a cada terça e sexta-feira. E também temos hoje um encontro com novidades da cena musical argentina no que diz respeito ao pop, ao rock e música eletrônica. Chega de tantas introduções e então passemos para as informações hoje com o acompanhamento técnico de Walter Danesi. Javier Milei endossou o documento final do G20, mas rejeitou todo o seu conteúdo vinculado à Agenda 2030 das Nações Unidas. O presidente da Argentina endossou com reservas o comunicado final do G20 no Brasil, rejeitando as suas disposições vinculadas à chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Ele também descartou a aplicação de um imposto sobre os chamados super-ricos e ratificou a sua posição política sobre a guerra na Ucrânia e o conflito no Oriente Médio. O presidente argentino expôs a sua posição durante a segunda sessão de discussão do G20. Lula da Silva deu a palavra a Milei quando os demais chefes de Estado já haviam expressado seu apoio ao comunicado final. E nesse momento, o presidente argentino deixou explícitas as suas diferenças relacionadas à Agenda 2030, a Israel e à Ucrânia. O discurso do governante argentino na segunda sessão deixou intocada a posição ideológica de Milei, embora ela não esteja formalmente registrada no documento final emitido pelo próprio G20. Esse é um procedimento diplomático que já foi usado em outros encontros do G20 e que permite manter a unidade do fórum multilateral e, ao mesmo tempo, respeitar os líderes que têm opiniões divergentes da maioria.
Cumbre del G20, donde allí estuvo el presidente Javier Milei presente en su primera cumbre del G20.
Vamos a ir repasando algunos aspectos fundamentales de lo que ha sido este encuentro en fotos, en imágenes de una cumbre del G20. Vemos la llegada del presidente de la Nación y de la secretaria general de la presidencia. Allí lo va a estar esperando Lula da Silva. Y te vamos a contar que pese a las diferencias lógicas que todos conocemos a nivel político, económico, ideológico entre ambos mandatarios, se alcanzaron algunos acuerdos estratégicos. En un ratito vamos a estar analizándolo con Leticia, pero ahí veíamos el momento del saludo, la foto, no demasiada efusividad, pero
no,
bueno,
una
foto de, digamos, después de la foto de familia, la foto formal de la cumbre.
Es una foto cordial, por supuesto. Bueno, Brasil como anfitrión de la cumbre del G20 tenía que recibir a todos los mandatarios, y vos decías bien todo lo que ha pasado en esta jornada, Ale, porque Argentina, bueno, el gobierno nacional firmó la declaración de presidentes, pero se diferenció parcialmente de todo el contenido vinculado con la agenda 2030, ¿sí? Sabemos que, bueno, ese es el mensaje que da el gobierno, y en consecuencia, cuando firma, se quiere diferenciar respecto a todo lo que han firmado directamente los países. Igual Leticia nos va a estar contando en instantes cada detalle puntual sobre esa declaración.
Es interesante porque el presidente Javier Milei cuestionó particularmente la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre. Justamente esta palabra es fundamental a la hora de entender las cuestiones diplomáticas de esta cumbre del G20, porque Argentina firmó quizás el mayor argumento o el legado, así entiende Lula da Silva, que es este estatuto o esta suerte de acuerdo a nivel internacional para combatir el hambre global.
Sí, también, bueno, uno de los puntos importantes que, bueno, sostuvo el mandatario Milei es que se debe de regular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar así también el comercio, que es lo que traerá prosperidad. Bueno, eso también fue uno de los puntos importantes en la declaración de Argentina en la cumbre del G20.
Bien.
Para hoje, terça-feira, o presidente da Argentina tem vários encontros previstos com líderes como o presidente da China, Xi Jinping, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.
Continuamos hablando ahora del G20, pero en este caso de la agenda que tiene el presidente Javier Milei para este martes, para mañana. Tiene reuniones bilaterales, empezando 10:20 con el jefe de Estado de la República Popular China, Xi Jinping. 11:30 se va a reunir con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Son reuniones muy importantes para nuestro país. Y termina a las 12 con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Recordemos que el presidente Javier Milei está allí participando en lo que es su primera cumbre del G20, con reuniones muy importantes y con acuerdos también que son importantes para nuestro país. Pero vamos con dos fotos que han sido vital importancia para la Argentina. Esa que estamos viendo en imagen es la del presidente Javier Milei, que se reunió hoy con el titular del Banco Mundial durante esta primera jornada de la cumbre. Es una reunión importante porque recordemos que Argentina está en tratativas con los préstamos por 2.000 millones de dólares con el Banco Mundial, y es por eso que es importante lo que el presidente Javier Milei pueda decir. Y otra de las fotos que también fue de relevancia, ¿no?, que veíamos, es la foto de el ministro Caputo, que también se reunió con el ministro de Finanzas de Alemania y dijo que fue una excelente reunión de trabajo. Bueno, acuerdos importantes para nuestro país.
Aerolíneas Argentinas anuncia acordo com pilotos após semanas de conflito e ameaças de fechamento da empresa. A estatal Aerolíneas Argentinas anunciou acordo com os sindicatos de pilotos após semanas de conflito e ameaças de fechamento por parte da Casa Rosada. A empresa informou que os sindicatos concordaram com aumento salarial de 16% e com a redução de vários bônus que o governo considerou excessivos. A Aerolíneas disse em comunicado que o conflito foi resolvido e que o acordo melhorará a produtividade da empresa. Além disso, continua a mensagem, os benefícios que estavam fora dos padrões do setor serão limitados. Devido às reivindicações salariais, os pilotos realizaram várias greves que levaram ao cancelamento de vários voos. Semana passada, o governo do presidente Javier Milei advertiu que, se a disputa não fosse resolvida, ele avançaria com a privatização ou com o fechamento definitivo da Aerolíneas.
Finalmente hoy llegó el fin de un conflicto que nos mantuvo expectantes este último mes, que es el conflicto de aeronáuticos, porque los gremios aceptaron la propuesta que hizo Aerolíneas Argentinas a ellos, que son tres, ¿no? Pilotos, tripulantes y también los de rampas.
Bueno, fueron varios días de intensas negociaciones entre la empresa Aerolíneas Argentinas, el gobierno y los gremios. Bueno, veamos justamente qué han resuelto y qué han ratificado los gremios luego de la propuesta realizada por la empresa. Se limitarán beneficios que se encontraban por fuera de los estándares de la industria, punto central.
Exactamente, cosas que tienen que ver con cuestiones del convenio colectivo, traslados u otros beneficios que tenían los trabajadores. Déficit de Aerolíneas Argentinas se redujo más del 75% en relación al 2023. Tengamos en cuenta que según la empresa, la propuesta que se hizo apuntaría a que los números mejoren, ¿no? A más eficiencia dentro de la propia Aerolíneas Argentinas.
Bueno, se modifican convenios y formas de trabajo para estos gremios, pilotos, tripulantes, personal de rampa y también mecánicos. Tiene que ver justamente con estas negociaciones que llegaron a un final.
Y mira, repetimos la información de lo de recién, que tiene que ver con eficiencia. Claro. Aumentarán entre 3 y 5% las horas mensuales voladas por la compañía.
Bueno, el testimonio de los gremios, luego justamente de sellar este nuevo acuerdo. A partir de ahora, obviamente, esto que nosotros le nombramos comienza a regir para los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. De esta manera hablaron los gremios.
Y podemos anunciar que hemos tenido un preacuerdo que nos saca de un escenario del conflicto al cual nosotros nunca quisimos ingresar, que había tomado un cariz muy, muy alto. Teníamos compañeros que estaban por debajo de la línea de la pobreza, ganando sueldos de entre 700 y 800 mil pesos. Hoy lo que hemos logrado es zanjar una mínima diferencia para recomponer un poco nuestro salario y salir de esa zona de conflicto para seguir negociando todas aquellas pretensiones que tenga el Estado. Este acuerdo, este preacuerdo, garantiza el normal funcionamiento de la compañía.
O presidente do Brasil defende reforma da ONU e taxação de super-ricos durante a cúpula do G20. O presidente anfitrião discursou na segunda reunião de líderes ontem, segunda-feira.
A reforma da governança global entrou em definitivo na agenda do G20. Foi o que afirmou o presidente Lula na abertura da segunda reunião plenária de líderes do G20 na tarde desta segunda-feira no Rio de Janeiro. O presidente brasileiro voltou a defender uma reforma ampla da ONU à Organização das Nações Unidas, como parte dos esforços para remodelar o organismo multilateral.
A omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. O uso indiscriminado do veto torna o órgão refém dos 5 membros permanentes, do Iraque à Ucrânia. Da Bósnia a Gaza, consolida-se a percepção de que nem todo o território merece ter sua integridade respeitada e nem toda vida ter o mesmo valor.
Lula argumentou ainda que os recentes impasses em torno de temas como o Tratado de Pandemias da Organização Mundial da Saúde e as discussões da COP16, a Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade de Cali, na Colômbia, mostram que a diplomacia vem perdendo terreno para intransigência. Pregando o diálogo, afirmou também que não deve haver debates interditados. Outro tema central levantado pelo presidente Lula foi a necessidade de revisão urgente de regras e políticas financeiras que, segundo ele, afetam desproporcionalmente os países em desenvolvimento.
A cooperação tributária internacional é crucial para reduzir desigualdades. Estudos encomendados pela trilha de finanças do G20 são reveladores. Uma taxação de 2%. Sobre o patrimônio de indivíduos super ricos, poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo.
A reforma da governança global para resolução de conflitos é o terceiro eixo da presidência brasileira no G20. O primeiro é o combate à fome e às desigualdades, e o segundo, o desenvolvimento sustentável e o enfrentamento às mudanças climáticas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Com ampla adesão, Lula lança a Aliança contra a Fome no G20 e diz que esse é o maior legado do país. Até a Argentina de Milei acabou aderindo após sinalizar o contrário. 82 países já se comprometeram.
Ao abrir a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nesta segunda-feira, dia 18. A proposta, idealizada pelo Brasil, já tem adesão de 82 países e dos 19 membros do grupo das maiores economias do mundo. A meta é acelerar esforços internacionais para combater a fome e a pobreza, prioridades nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, como destacou o presidente brasileiro.
Compete aos que estão aqui, compete aos que estão de volta desta mesa, a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Não por acaso, estes são os objetivos do Desenvolvimento Sustentável 1 e 2 da Agenda 2030. Com a aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível.
Até a Argentina, presidida pela extrema-direita de Javier Milei, aderiu, após sinalizar que não assinaria o compromisso. Além dos países, anunciaram adesão às Uniões Europeia e Africana, que são membros do bloco, e 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. A adesão, que começou em julho e continua aberta, é formalizada por meio de uma declaração, que define os compromissos gerais e específicos e que são alinhados com prioridades e condições únicas de cada signatário. Entre as ações, estão propostas para erradicar a fome e a pobreza extrema por meio de políticas e programas em grande escala. A Aliança Global espera alcançar 500 milhões de pessoas com iniciativas de transferência em países de baixa renda e média baixa renda até 2030, expandir as refeições escolares de qualidade para mais de 150 milhões de crianças em países com pobreza infantil e fome endêmicas, e arrecadar bilhões em crédito e doações por meio de bancos multilaterais de desenvolvimento para implementar esses e outros programas. A aliança terá governança própria vinculada ao G20, mas que não será restrita às nações que integram o grupo. A administração ficará a cargo de um conselho de campeões e pelo mecanismo de apoio. O sistema de governo começa a operar até meados de 2025. Até lá, o Brasil dará o suporte temporário para funções essenciais. A lista completa de adesão à proposta brasileira está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E ficamos ainda no Brasil porque a cidade do Rio de Janeiro tem protestos antes da cúpula do G20. Um protesto pró-Palestina foi realizado no sábado no Rio de Janeiro. Em outra manifestação, a ONG Rio de Paz colocou 733 pratos vazios nas areias de Copacabana, chamando atenção para a fome no mundo. Os atos acontecem durante a realização do G20 Social, uma iniciativa que reúne membros da sociedade civil antes da cúpula de chefes de Estado e de governo das maiores economias do mundo, que começou ontem, segunda-feira.
Protestos no Rio de Janeiro neste sábado tentam chamar a atenção dos líderes mundiais prestes a chegar à cidade para a cúpula do G20. Centenas de manifestantes marcharam pacificamente ao longo da praia de Copacabana em apoio aos palestinos. Eles pediam o fim da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que se estendem a outras regiões do Oriente Médio.
Sim, é um momento muito importante de solidariedade ao povo palestino. Então, a maioria das pessoas que estão morrendo na Palestina são crianças e mulheres, que a intenção é de acabar com a Palestina, mas a Palestina é resistente, as mulheres são resistentes, então não vão acabar com a Palestina.
Não é somente a luta palestina, que é uma luta muito importante, mas também as lutas nas favelas aqui do Brasil também, que é um genocídio que acontece também com armas fornecidas pelo Estado israelense, também pela luta do meio ambiente, porque no nosso país temos o desmatamento acontecendo na Amazônia, que é um dos pulmões do mundo.
Perto dali, outro protesto chamava a atenção. 733 pratos foram colocados na areia para representar os 733 milhões de pessoas que passaram fome no mundo no ano passado, segundo dados da Organização das Nações Unidas.
E nós estamos aqui para demandar dos representantes do G20 uma ação célere que vise o combate à fome no mundo. Está nas nossas mãos, nós podemos resolver o problema. O que falta é vontade política, falta solidariedade, falta compaixão. É chegada a hora das autoridades públicas aqui presentes no Rio de Janeiro, no encontro do G20, de apresentarem um plano mensurável, concreto, objetivo, visando a erradicação da fome no mundo.
Os protestos acontecem durante a realização do G20 Social. O Fórum de Discussão reúne ativistas, ONGs e organizações da sociedade civil antes da cúpula do G20.
Então não há como não falar que o G20 é um lugar importante para nós, onde a gente não está sendo representado, onde não está sendo nossas falas aí em cima daqueles palcos, onde não está sendo nossas histórias contadas.
No evento promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai receber uma lista de pontos de ação, que será apresentada nos debates de alto nível entre os chefes de Estado e governo. Entre os principais temas da reunião estão a iniciativa de Lula de criar uma aliança mundial contra a fome e a pobreza e os esforços para mitigar o aquecimento global.
E voltamos para a Argentina, porque a justiça aqui ordena a prisão de 61 brasileiros envolvidos em atos golpistas. O juiz argentino Daniel Rafecas, a pedido do Superior Tribunal Federal, emitiu ordem de prisão de dezenas de brasileiros que estão aqui na Argentina. Eles são alvo de um pedido de extradição por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
A justiça argentina ordenou a prisão de 61 cidadãos brasileiros que estão na Argentina e são alvos de um pedido de extradição por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, confirmou nesta sexta-feira uma fonte judicial. A ordem de detenção foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas, a pedido do Superior Tribunal Federal, e se aplica a 61 brasileiros que se encontram na Argentina e possuem condenações com sentença definitiva apenas de prisão efetiva, acrescentou a fonte. A Polícia Federal prendeu centenas de suspeitos de vandalismo, financiadores e incitadores dos ataques ocorridos em 8 de janeiro do ano passado, uma semana após a posse do presidente Lula. Em 10 de junho deste ano, o Brasil informou ter solicitado ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 fugitivos envolvidos nos atos golpistas. Já há duas pessoas detidas, informou a fonte nesta sexta-feira. Em outubro, o governo argentino modificou sua lei sobre o status de refugiados, eliminando o benefício para estrangeiros que tenham sido acusados ou condenados em seus países de origem.
E encerramos com informação do mundo dos espetáculos. O músico Bizarrap e outros artistas argentinos ganharam o prêmio Grammy Latino. Vários artistas do nosso país ganharam estatuetas na cerimônia de entrega dos prêmios Grammy Latino na noite da última quinta-feira. A mais destacada foi Nati Peluso, que venceu na categoria Vídeo Musical de Versão Longa pela música Graça. Ela também ganhou o prêmio de melhor canção alternativa pela música El Día Que Perdí Mi Juventud. Por sua vez, a também intérprete argentina Soledad Pastorutti recebeu a estatueta de melhor álbum folk por Raiz, que gravou junto à mexicana Lila Downs e à espanhola Nina Pastori. Enquanto isso, o rapper argentino Trueno ganhou na categoria Melhor Fusão Urbana Execução por Tranqui Funky. E além disso, o famoso produtor e DJ Bizarrap ganhou a estatueta de melhor performance da música eletrônica latina. E isso foi em reconhecimento ao remix que Tiesto fez da sua Session 53 com Shakira.
Y anoche se vivió una nueva fiesta de la música latina con la edición número 25, sí, cuarto de siglo de los Latin Grammy. Volvieron a Miami, habían estado en Sevilla el año anterior y ya estamos viendo a Nati Peluso, porque Nati Peluso fue la más ganadora de las argentinas, de una trupa argentina que se llevó varios premios.
Muy Rita Hayworth, ¿eh?
Se quedó con tres premios, Nati, con Mejor Video Musical Versión Largo por Grasa, Mejor Canción Alternativa por El Día Que Perdí Mi Juventud y Mejor Canción de Rap Hip Hop por Aprender a Amar. Bueno, tres veces bueno subió. Y lo tenemos a Visa, Mejor Interpretación Electrónica de Música Latina por el remix de Tiesto de la Visa Rap sesión número 53 con Shakira.
Ay, no lo podemos creer, la verdad.
Un ladri. Dos veces, dos años seguidos por el mismo tema musical.
Qué linda la Sole.
La Sole se subió porque ganó Mejor Disco Folclórico. No ella sola, por el proyecto Raíz, que comparte con Lila Downs y Nina Pastori, por Nunca Me Fui, el segundo disco de Raíz. Y lo estamos viendo a Mateo Sujatovich, conociendo Rusia, rascándose la cabeza, que se llevó un premio también por colaboración, en este caso con Natalia Lafourcade, en Mejor Canción Pop Rock por 5 horas menos.
¿Y él?
¡Trueno! El gran amigo Trueno, que se quedó con un premio, pero un premio raro, porque en realidad el premio no era raro. El premio, lo raro fue que él se quedó con el premio Mejor Fusión Interpretación Urbana por Tranqui Funky, pero no lo dejaron recibirlo.
¿Cómo que no lo dejaron?
Estaba tomando mate en la alfombra roja y entonces cuando quiso entrar le dijeron, no, qué mate, qué, vos tenés ticket, no tenés, afuera. Lo dejaron entrar cuando ya había pasado su premio. Y hablando de ya pasar, se me pasa Jorge Drexler, sí, que se quedó también con un premio importante, Juan Luis Guerra, el gran ganador de la noche por su disco Radio Guira, que se quedó con Álbum del Año, con Grabación del Año por Mambo 23, premios súper importantes, mientras que vemos, hablando de súper importante, a una de las cantantes más importantes de los últimos 2 años, la colombiana Karol G.
¿Qué hubiera sido si antes me hubiera conocido?
Que se quedó con el Mejor Disco Música Urbana por Mañana Será Bonito. También la tenemos a Mon Laferte por Mejor Disco de Música Alternativa. Edgar, ahora lo estamos viendo, a Carlos Vives. Carlos Vives se quedó con Personalidad del Año 2024 en el Mundo de la Música. Edgardo Barrera, Mejor Compositor también y Mejor Productor del Año. Ahí lo tenés a Edgar Barrera recibiendo su premio. Son los premios principales de lo que fue esta gran noche de la música.
Por muchos argentinos y argentinas nos pone contentísimos y contentísimas saber que, bueno, tuvieron esa participación y ese reconocimiento. Pero hablando de reconocimientos,
hubo un homenaje para el amor que tenemos todos, y me incluyo, por Soda Stereo. Me pareció requete cortito, pero bueno, un homenaje al fin a Soda Stereo a cargo de Charlie Alberti, de Zeta Bosio y Draco Rosa. Sí, Draco Rosa en la voz para hacer el tema En Remolinos.
Y encerramos escutando a música pela qual o famoso produtor e DJ argentino Bizarrap ganhou a estatueta de melhor performance de música eletrônica latina. Oh,
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos, amigos, ao DX.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista na matéria, Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões, de escutas e, portanto, recomendando que tenha um papel e lápis à mão para poderem anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E lembrando também que toda a frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E na frequência de 7.110 kHz, faixa de 41 metros, pode ser captado o serviço regional da Rádio Etiópia de Dejaguira, ao redor das 5 horas UTC, em língua vernacular. Ainda na África, na Nigéria, a frequência de 7.254,9 kHz, também na faixa dos 41 metros, foi recepcionada. Ali opera a Voice of Nigeria, de Abuja Lugube, depois das 6 horas 42 minutos e também transmitindo em língua vernacular. E a estação religiosa Bible Voice Broadcasting transmite seus programas em língua Bahasa Malaya, através da frequência de 15.210, via centro retransmissor que a empresa MBR opera na cidade de Tashkent, na República de Uzbequistão. Pode ser escutada às 12 horas 30, 12 horas 45 minutos, com 100 kW, durante os programas que são destinados para a Malásia e que são transmitidos exclusivamente aos domingos. E continuando com as transmissões em línguas exóticas, vamos agora informar que a emissora KSDA, operada pela Adventist World Radio, mudou a sua frequência para suas transmissões em idioma Manumanav, o Manumanav Karen, que agora sai de 14 a 14:30 UTC, na nova frequência de 12.085 kHz, com 100 kW de potência. O Manumanav Karen é uma língua karenica, ou língua Karen, falada por mais de 3 milhões de pessoas no sul da Birmania. Ela é considerada uma rama das línguas tibetano-birmanas. A emissora estadunidense particular de ondas curtas, WJHR, Rádio Internacional, pode ser escutada, por sua vez, transmitindo em inglês, transmitindo de Milton, na sua habitual frequência de 15.555 e com a particularidade que ela emite em modo USB, como qual facilita a sua escuta, já que transmite com apenas 50 kW de potência em direção para o oeste e norte da América. O melhor horário para tentar a sua captação é depois das 23 horas UTC. Rádio Ergo é uma estação de caráter educacional que emite em idioma somali, através da frequência de 17.845, na faixa dos 16 metros e do centro transmissor localizado em Dabaia, Emirados Árabes Unidos. A Rádio Ergo pode ser escutada na sua transmissão, que sai a diário, através da já mencionada frequência de 17.845, de 12 a 13 horas tempo universal coordenado, transmitindo com 200 kW para o leste da África. E sempre é interessante também escutar as transmissões da teledifusão da GERI nos 15.410 kHz via URGLA e em 17.600 kHz via BECHAR, em ambos os casos da própria Argélia. Das 9 horas UTC pode ser sintonizada nos 15.410 via URGLA com 300 kW para o oeste da África, enquanto de BECHAR pode ser escutada desse mesmo horário, das 9 horas UTC, também com programação destinada para o oeste do continente africano e com 300 kW de potência. Por último, a estação religiosa HCJB, Voice of the Andes, foi escutada em russo e também em checheno, através da frequência de 9.500 kHz, do centro transmissor que a empresa MBR opera em Neuen, na Alemanha. As emissões vão exclusivamente aos sábados, a partir das 15h30 e até as 16h30 horas UTC, com 100 kW e transmissões dirigidas para o centro da Ásia. Primeiro, justamente, em idioma russo. E a seguir, vão os 30 minutos finais em checheno. E antes de encerrar hoje o dx.com.br, vamos compartilhar o material do programa Viva Maria, um programa histórico da Rádio Agência Nacional da empresa Brasil Comunicação, que há poucos dias entrevistou uma quilombola apaixonada pelas ondas do rádio.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Alô, alô, rádio apaixonadas e rádio apaixonados desse nosso programa que rumo ao 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio, faz questão de ouvir as vozes que têm uma sintonia fina com esse veículo, tantas vezes ameaçado de morte, mas que está aí cada vez mais forte, se reinventando, e é por isso que nós vamos chamar a participação de uma pessoa que nasceu ouvindo rádio. E eu não sei se vem daí a paixão que ela tem até hoje por esse veículo. Uma paixão que foi reforçada ainda no início desse mês, quando ela teve a chance de visitar a nossa emissora em Brasília. Estou falando da Mariellen Crisóstomo, ela que tem uma trajetória de vida junto às raízes quilombolas, ela tem uma trajetória invejável. E isso porque, vejam vocês, ela é quilombola do território Baião do Sudeste do Tocantins. Formou-se em jornalista e é ativista dos direitos humanos. Não por acaso, né? Atualmente, depois de ter ficado 3 anos à frente da assessoria de comunicação da CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, está agora à frente da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins. Seja muito bem-vinda, Mariellen!
Mara, tanta alegria estar aqui com você. Saudações a todos os ouvintes que nos acompanham nesta data tão celebrativa, tão especial para nós, que é a celebração do rádio, Dia do Rádio. Sim. Esse meio de comunicação tão atual, apesar de estar entre nós há muitos e muitos anos, mas é ele quem chega nos lugares mais longínquos do nosso país, nos lugares mais difíceis de serem acessados. É essa ferramenta que faz com que a informação chegue, transita e abastece as comunidades que habitam na área rural do nosso Brasil.
Ah, sim. Mariellen, queria saber agora de onde é que vem essa sua paixão pelo rádio a ponto de ter emoldurado o calendário que foi distribuído pela Rádio Nacional da Amazônia nos idos de 1997 e você acabou recebendo das minhas mãos no último 1º de setembro, dia do aniversário da Rádio Nacional da Amazônia, esse bendito calendário.
Mas eu cresci ouvindo rádio e a gente ouvia sempre à noite na casa dos meus avós, na casa dos meus pais, porque à noite a onda do rádio ela alcança lugares mais distantes, né? durante o dia, com o sol, as ondas encurtam, então não chega. Então, sempre à noite e na madrugada, até o amanhecer do dia, a gente ouvia, acompanhava as programações da Rádio Nacional da Amazônia. E eu cresci ouvindo, e tem história do calendário também, eu me hoje, ele já está na moldura aqui na minha casa. Porque eu lembro que a pessoa escrevia para a rádio e ganhava um calendário. Então, tinha esse incentivo, além da escuta, de promover a escrita também. E era por meio do rádio que muitas vezes nós tínhamos informações dos parentes que, por vários motivos, se distanciavam dos territórios, nossos territórios iam para longe. Então, a pessoa escrevia para a Rádio Nacional contando notícias suas e a gente recebia esse comunicado via rádio e devolvia também. Então, esse rádio promove esse intercâmbio de informações, de conhecimento, de reaproximação de famílias. E tem mais, como nós temos um número alto de pessoas que não dominam a leitura, por exemplo, o rádio, ele fura esse bloqueio. Sim. Porque essa narração, a voz, ela permite que todas as pessoas que saibam ler ou não, mais jovem, criança ou idoso, consigam compreender aquilo que está sendo transmitido. Isso é uma grande responsabilidade.
Pois é, não por acaso, quando a gente quer universalizar uma comunicação, uma informação, tem que usar o rádio. Justamente para facilitar esse entendimento e fazer com que a democracia aconteça nessas ondas hertzianas. Agora vamos falar desse público, mais especificamente da população quilombola.
Sabe que no último censo, que foi o primeiro que recenseou a população quilombola como grupo étnico populacional, o IBGE conseguiu identificar 426.449 pessoas quilombolas em municípios da Amazônia Legal. Isso representa 1,70% da população quilombola contabilizada, né, recenseada em todo o território nacional. Ou seja, é um número muito alto de pessoas quilombolas que estão na Amazônia Legal, assim como os territórios indígenas. Então, eu costumo dizer que os territórios quilombolas, eles são imediatos aos territórios indígenas. Então, a salvaguarda desses territórios, ela é fundamental para o enfrentamento às mudanças climáticas, mas principalmente para garantir a conservação dos nossos biomas, da Amazônia, que a Amazônia hoje é um espelho, né? O retrato do enfrentamento às mudanças climáticas, ele passa pela Amazônia. Então, para proteger a Amazônia, preciso proteger os territórios quilombolas, os territórios indígenas e dos povos e comunidades tradicionais que habitam nesse bioma também. Pois e nos biomas imediatos da Amazônia, que são Cerrado e Pantanal, por exemplo. Então, a gente passa a ser uma estatística oficial do governo a partir do último censo, 2022. Até então, a gente era apenas estimativa. Eu digo povo quilombola. E agora a gente já tem uma estimativa de qual público nós queremos alcançar. Então, essa iniciativa que nós trabalhamos, né, que fomos aí no início do mês, é justamente visando esse público de 426 mil pessoas quilombolas que habitam a Amazônia. Entre eles, eu, que estou aqui na Amazônia Legal, no Tocantins, e o meu território, que as pessoas ainda ouvem rádio, que as pessoas têm essa cultura e essa memória muito viva e recente de acompanhar os noticiários do Brasil e do mundo por meio da Rádio Nacional da Amazônia.
Maravilha! Então aproveita que nós estamos nas ondas e manda um alô, um recado para toda essa comunidade que aí está. É a sua comunidade, esse povo do território baião no sudeste do Tocantins. Diga lá, minha querida.
Quero mandar um abraço muito, muito especial, especialmente para a mãe. Quando eu voltava e conversava com ela, ela falava que ouvia, inclusive, as receitas que passam no seu programa Natureza Viva. E ela disse que lembra ainda e faz uso da dica de uso da raiz de algodão. E muitas famílias e muitas pessoas ainda seguem essas dicas que são dadas no programa. Então, quero mandar um abraço muito especial e, como eu sempre digo, para o meu território. Onde eu não vou só, eu chego com meus avós, eu chego com os meus primos, com a minha mãe, meu pai, com meus familiares. E eu estou aqui, então o Quilombo Baião está aqui. Saudações do Quilombo Baião, e é muito representativo e significativo eu ter ido ao estúdio do programa da Rádio Nacional, eu ter conhecido Mara Régia, porque antes a gente só conhecia a voz, só imaginava a pessoa. Depois do calendário que a gente passou a associar a voz à pessoa, mas até então a gente conhecia a voz de vocês, e isso é muito simbólico, como eu dizia com a mãe. Quem diria que um dia eu ia estar conhecendo a Rádio Nacional da Amazônia, o estúdio, conhecendo Mara Régia, né? E, aliás, eu quero agradecer muito pelo carinho. E, com certeza, toda a minha comunidade se sentiu abraçada naquele abraço, se sentiu bem acolhida naquela manhã e no seu estúdio. E a minha paixão por rádio, né, ela nasce justamente quando eu ainda era criança, ouvindo a rádio, e depois na faculdade. A gente fazia laboratório de rádio e o professor sempre dizia: você tem uma voz muito boa para rádio, você tem que fazer teatro para você poder ser dubladora. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, e eu gosto muito mesmo de rádio, da informação pelo rádio. E uso muito a metodologia da informação no rádio para escrever texto, por exemplo, né? Porque são frases curtas, objetivas, mas que dão um recado.
Grande recado, Mariellen Crisóstomo. Um prazer enorme tê-la aqui no nosso Viva Maria, viva você e viva o rádio, claro.
O povo quilombola, viva o povo amazônida, viva a trajetória da nossa rádio.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
E agora sim, chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a Rádio Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in Divert.
RAI, Argentina al Mundo.
Estamos já dentro da sessão Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e da Nacional Rock para a RAI Argentina ao Mundo. Baldio é o nome do novo single da banda da cidade de La Plata, chamada Norma, formada em 2002. Representantes clássicos de um som sofisticadamente minimalista, com influências que se referem ao pós-punk e ao rock progressivo, a banda Norma voltou à atividade após uma pausa de vários anos com um álbum intitulado Crows, em 2021. Baldio é a música que escutamos a seguir e é uma nova amostra do talento desta banda com o refrão mântrico "No está del todo mal este baldío".
Aliento.
Continuamos agora com La Condena de Caín, uma banda formada por músicos das cidades de Puerto Madryn, em Chubut, na Patagônia, e daqui de Buenos Aires. Eles estrearam com o álbum Nuestra Diligencia Resulta Sospechosa, em 2007. Estão lançando agora canções individuais, mas o último álbum completo da banda foi El Reino de las Apariencias, de 2019. A música que escutamos a seguir é uma canção épica, muito boa, com guitarras distorcidas.
Misterio hay en su bella cicatriz. Silencio en su semblante de marfil. Ya mordí el anzuelo, hice su esclavo, su arlequín. Su eco guía la historia en este fin. Bailando los a los demonios en el ring. Gracias por este cielo.
Chegou a hora já de encerrar o encontro desta terça-feira pela Rádio Argentina ao Mundo em português. Como sempre, com imenso prazer aqui, Julieta Gavão. E hoje na Operação Técnica, Walter Danese. Lembrem que podem nos acompanhar aqui ao vivo no Síncrono, sintonizando na web www.radionacional.com.ar, ao vivo de 8 a 9. No horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, ou a qualquer momento, porque aí fica hospedada a programação, não apenas em português, mas em todas as línguas de trabalho atualmente da emissora internacional argentina. Lembrem também que podem nos acompanhar no celular, utilizando os aplicativos, e também pela onda curta, sintonizando a WRMI. Muito obrigada, muito bom dia e que seja até amanhã.